jovempan.com.br.
Meio-dia e um em São Paulo, estamos começando mais uma edição do Jornal de Esportes da Jovem Pan. Hoje é quarta-feira, 19 de abril de 2017. Grandes jogos pelo Brasil, pelo mundo. Muita coisa bacana para a gente acompanhar para você. Todas as informações do Brasil e do mundo agora, de maneira rápida e direta. Leco é reeleito e fica na presidência do São Paulo até 2020. O time joga hoje contra o Cruzeiro, tentando um milagre. Corinthians decide vaga na Copa do Brasil contra o Internacional. Precisa de uma vitória. Santos joga contra o Santa Fé em Bogotá pela Libertadores em busca de tranquilidade. Palmeiras se reapresenta e começa a preparação para o jogo decisivo do próximo sábado contra a Ponte Preta. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Jornal de Esportes. Doze e dois tem Corinthians hoje, muita gente, jogo que a Jovem Pan transmite com o Nilson César. Olá, André Ranieri, boa tarde.
É isso mesmo, boa tarde a você, Flávio, boa tarde também ao ouvinte da Jovem Pan nesse Jornal de Esportes, né? Corinthians Internacional pela quarta fase da Copa do Brasil, é o jogo de volta na Arena em Itaquera. Devemos ter casa cheia, né? Já que na última parcial, que foi liberada ontem, 28 mil ingressos vendidos antecipadamente, assim como o jogo do final de semana. Corinthians também já vendeu muitos ingressos, quase 30 mil ingressos para o clássico diante do São Paulo. No jogo de ida, no Beira-Rio, empate por 1-1, um resultado muito comemorado pela comissão técnica do Corinthians, e agora um empate sem gols classifica o Corinthians para a fase oitavas de final da Copa do Brasil. Tem só uma dúvida para esse jogo, né? O Jadson, ele treinou ontem, normalmente foi relacionado e deve jogar, né? Ele estava sentindo uma inflamação, dores no joelho, passou a ser dúvida, mas a tendência é que o Jadson atue nessa partida diante do Internacional e, mais uma vez, o técnico Fábio Carilli tem uma equipe completa. Vamos aproveitar aqui na Jovem Pan e ouvir Rodriguinho, principal jogador do Corinthians, talvez no último jogo, clássico diante do São Paulo, um gol e uma assistência. E ele fala se há algum tipo de favoritismo nesse confronto entre Corinthians e Internacional.
Favoritismo num jogo grande como esse é difícil, né, se falar nisso. Mas a gente conseguiu uma boa vantagem lá, conseguimos jogar bem, né, principalmente no segundo tempo ali, conseguimos encaixar bem a marcação. E com o apoio da nossa torcida, dentro da nossa casa, vamos propor mais o jogo. Lógico que a gente tem uma vantagem, mas só pensar nisso no final do jogo, né? A gente vai jogar para ganhar, esperando que a gente repita uma boa atuação como foi nesses últimos dois jogos, para que a gente possa sair classificado.
E o futebol do Rodriguinho cresceu bastante também depois que Jadson chegou ao Corinthians, né? Uma parceria que vem dando certo, e o meia da Corinthians fala sobre isso.
O Jadson é um jogador de muita qualidade, muito inteligente, né? Sabe dar o último passo, sabe se movimentar muito bem. E a gente já se conhece já há um tempo, né? Temos uma amizade legal também fora de campo, a gente consegue se entender muito bem. E que bom que isso está refletindo dentro de campo, né? E que a gente está podendo ajudar o time a crescer, evoluir na parte ofensiva. Esperamos que cada vez mais possa ser melhor e que as coisas possam fluir bem para toda a equipe, todo mundo crescer com isso.
O Rodriguinho, ele tem vivido um bom momento no Corinthians, mas nem sempre foi assim, né? Ele chegou a ser emprestado para outras equipes, parecia que não iria vingar no clube de Parque São Jorge. E ele fala sobre isso, nos momentos ruins. Será que ele pensou em deixar o Corinthians?
Não. Eu comentei uma vez com meu irmão que quando eu saí daqui, uma frustração que eu tinha na minha carreira era que não tinha conseguido jogar bem no Corinthians, né? Isso me deixou um pouco chateado, mas eu sempre soube que meu vínculo não tinha encerrado com o clube ainda e que eu iria voltar, iria fazer o máximo para poder mudar essa história. E que bom que aconteceu.
Quando começou a temporada, muita gente não acreditava que o técnico Fábio Carille teria vida longa. E isso, pelo menos, vem acontecendo, né? Ele já vai entrando no quinto mês no comando do Corinthians. E o Rodriguinho fala da importância do comandante corintiano nessa boa campanha, por enquanto, no início de 2017.
Olha, primeiro que o nome, né, é que gera essa badalação, né? Ele tem todo o mérito sobre isso, né, de conseguir deixar uma ideia bem clara, tática, na cabeça de todos os jogadores e treinar todo mundo igual para que, no momento que entre, saiba muito bem o que se vai fazer. Então, ele está de parabéns por tudo isso e a gente confia muito no trabalho dele, ele tem o respeito de todos aqui. Ele ainda vai trilhar um caminho bem legal, tem muita coisa para ele fazer ainda pelo clube e na carreira dele.
Tá, então, o Rodriguinho, que foi o principal jogador do Corinthians na temporada passada, vai voltando a jogar bem também em 2017 e voltando a ser um dos principais jogadores do Corinthians na temporada. Vamos à provável escalação do Corinthians. Jadson deve jogar. Então, o Corinthians deve ir a campo completo, com Cássio no gol, Fagner, Balbuena, Pablo e Arana, Gabriel e Maicon, Jadson, Rodriguinho e Romero, e na frente o atacante Jô. Se o Jadson não tiver condições de jogo, aí o técnico Fábio Carille tem algumas opções. O Cleiton, por exemplo, seria uma dessas opções. Ele vem entrando bastante no decorrer das últimas partidas do Corinthians. Guilherme, mais uma vez, não foi relacionado para o jogo. Quarta partida seguida que Guilherme não é relacionado. De fato, não está prestigiado pela comissão técnica do Corinthians e, ao que parece, também não quer sair do clube. Vem recebendo propostas, mas não vem aceitando. Ele quer permanecer no Corinthians. Pelo menos, ao que parece, o Guilherme ainda acredita que possa voltar a apresentar um bom futebol. Corinthians, portanto, nesta quarta-feira, 9h45 da noite, na Arena Itaquera, tem compromisso pela quarta fase da Copa do Brasil, jogo de volta. Na ida, empate 1-1 no Beira-Rio. Corinthians empatar sem gols, avança às oitavas de final da competição, mais de 28 mil ingressos vendidos antecipadamente. No domingo, clássico diante do São Paulo, outro jogo decisivo, partida de volta, né, da semifinal. Corinthians conseguiu um belo resultado no Morumbi, 2-0, e também quase 30 mil ingressos já foram vendidos para essa partida. Flávio.
Valeu, André. 12h08 em São Paulo.
Jornal de Esportes. Cerveja Proibida apresenta a convocação por Neymar Júnior.
Todo mundo tem desafios. Supera quem acredita. Todo mundo tem obstáculos. Vence quem acredita.
Esta é uma campanha de Proibida para o Brasil. Cerveja Proibida. Acreditando e comemorando com você.
Beba com moderação.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones.
Loja Sim Pra Sempre, loja sem pra já.
Loja Sim Pra ontem e depois somente lá.
Loja Sem Amanhã, logo longe e além.
Loja Sim Quanto Antes, que o futuro já vem.
Loja Sim Até Quando, quanto mais eu puder.
Loja Sim Todo Tempo, quanto tempo quiser.
Pra mudar o tempo todo, todo mundo mudar.
Que a hora é hoje, o tempo é nosso, é meu, é seu, de quem faz.
Loja Sim Pra Todo Mundo, loja Sim Pra Você.
Pra sempre, pra tudo, loja Sim Pra Você.
Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android e comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião. Jovem Pan. Jornal de Esportes.
Do 12 horas e 10 minutos em São Paulo. Hoje tem São Paulo Futebol Clube, missão bem difícil em Minas Gerais, e ontem um dia agitado no clube. Márcio Espímpolo.
É verdade, né, Flávio? Hoje a missão é duríssima, né? Como o Muricy gostava de usar esse termo, né? É, jogar contra a equipe do Cruzeiro, depois de ter perdido no Morumbi, vai ter que buscar a classificação jogando fora de casa. 3 gols, São Paulo precisa de diferença para classificar, ou 2-0 para levar para os pênaltis. É complicado realmente o São Paulo pelo que tem feito nos últimos jogos.
Perdeu tem gol qualificado nessa competição?
Tem.
Então,
Copa do Brasil tem.
Quer dizer, São Paulo 3-1 ele tá dentro. 3-1 ele passa.
Se o placar ultrapassar o que aconteceu no Morumbi, né? Mesmo tendo essa diferença de 4-2, essa coisa toda, o São Paulo se classifica, né? É, mas isso é muito difícil, né, Flávio? Porque o São Paulo vai ter que se expor e assim, propondo o jogo do jeito que o Cruzeiro gosta de jogar, né? Fez isso no Morumbi muito bem, e é complicado você fazer gols no time do Mano Menezes. E o São Paulo vai ter que fazer isso hoje para jogar e conseguir a classificação. No próprio domingo também vai ter que jogar sim, porque está em desvantagem em relação ao Corinthians. Ontem a eleição não foi tão agitada não, viu, Flávio? Com aquela gritaria, paralisação. Gritaria teve só quando alguns conselheiros passavam ali na frente, ficavam em frente à mesa onde tinha a cédula para votação, sabe? Ficava tentando dar aquele miguezinho, dar uma bisoiadinha e tal. E aí tinha aquela gritaria no microfone: vamos sentar aí, vamos se comportar, tal. Essa coisa toda parecia chamada de atenção de escola. Mas fora isso, não teve aquela várzea de chegar a liminar, não. Gritaria de um com o outro, essa coisa toda. Isso não ocorreu ontem no São Paulo, foi algo mais civilizado. 124 votos a 101, o Leco, essa vez é a primeira, né? O primeiro mandato, que do outro era um tampão, né? Quando o Aidar deixou o cargo. Então o Leco, emocionado depois, falou sobre a vitória, fez um discurso falando sobre esses anos que ele ficará no poder até 2020, no mês de dezembro, com um novo estatuto que foi criado. Vamos ouvi-lo.
Eu estou imensamente feliz e orgulhoso de ter vencido essa eleição. Eu cumpri o complemento de um mandato que foi terminado assim, de uma forma incomum. Hoje tenho a consciência de estar mais seguro, mais experiente, mais conhecedor do São Paulo. Ganhar da forma como eu ganhei, de todas as pessoas de quem eu ganhei, me dão um sabor assim excepcionalmente bom.
E ontem, né, Flávio, a gente falava sobre algumas coisas que corriam nos bastidores, sobre algumas gentilezas em troca de votos, né? O Leco falou sobre isso ontem, depois do discurso da vitória. Ele também abriu o jogo e falou que ficou extremamente decepcionado com isso.
Veja, me espantaram alguns métodos, algumas formas de fazer a campanha política, ganhar a qualquer preço e a qualquer custo. Todos os pacotes de bondades, empregos, cargos, dinheiro, tudo foi oferecido e nós não conseguíamos entender direito do porquê dessa obstinação na luta pelo poder. Que, na verdade, não se viu anteriormente aqui no São Paulo. Isso foi novo. Isso aconteceu reiteradamente e é muito triste. E, por isso, o resultado. Eu estou muito feliz, muito orgulhoso, repito, de ter conquistado esse mandato e de ter podido, assim, continuar dando para o São Paulo aquilo que ele precisa e de melhor ele possa ter.
Então, ontem, Flávio, diretoria executiva, conselho deliberativo, conselho de administração e o conselho fiscal. A novidade com o novo estatuto, né? O conselho de administração, 9 membros, presidente e vice, mais 3 membros indicados pelo presidente, 1 do conselho consultivo, 3 membros do conselho deliberativo e, claro, que agora uma pessoa, teoricamente, não vai tomar a decisão sozinha. E esses 3 membros indicados pelo presidente podem ser ou não remunerados. E o Leco, a gente apertava o Leco de cá, de lá, para tentar tirar alguma coisa relacionada ao futebol. E o Leco deixou escapar uma boa novidade para o torcedor, um ex-boleiro neste conselho administrativo.
Tenho sim a ideia bem formada e agora, a partir de agora, eu não poderia, antes de ganhar a eleição, iniciar qualquer tipo de processo. Ideias eu tenho, concepções eu tenho. Eu vou ter um ex-jogador no meu conselho de administração.
É o Raí.
É o Raí.
Então o Raí vai ser um membro do conselho administrativo, Flávio. É um cara inteligente, né? acostumado com o futebol europeu, né? Ninguém tem dúvida, sim, da capacidade do Raí. E é um profissional que...
Ele continua na ONG com o Cafu.
Sim. Né?
Então, quer dizer, tem também experiência de administração. É outro estilo, claro, mas é um administrador, né? É,
eu imagino que essas três pessoas que o Leco... Ele não falou isso, tá? Isso eu que tô achando. Eu imagino que ele vá escolher um ex-boleiro, alguém da sua confiança para cuidar de finanças, né? E não sei se uma pessoa de gestão, já que o outro grupo vai também escolher três pessoas, ele vai querer ter um com uma especialidade em cada área para ele, sim, ter como discutir com outro grupo também, né, Flávio?
Uma experiência nova, é, ele vai ter que testar, vai dar certo, vai voltar, vai... é uma nova experiência, uma nova maneira de administrar.
Não deu certo, troca, essa coisa toda. Imagino que ele vá fazer isso, né? Porque a outra parte também vai ser mais ou menos assim, e eles vão ter que juntar as ideias para chegar a um consenso, porque ninguém vai tomar agora a decisão sozinha. O Pimenta não queria falar na saída. Aliás, foi a primeira eleição, viu, Flávio, que eu fiz a cobertura por televisão. A gente foi colocado num cantinho ali, colocado um monitor, e você não podia chegar perto de ninguém e tal. Parabéns aos organizadores que tiveram essa ideia ontem no Salão Nobre do São Paulo. O Pimenta não queria falar, deixou o salão rapidamente e trocou poucas palavras na saída. Uma aliança com a situação, ele poderia ajudar de alguma forma, estaria agora saindo de cena realmente do São Paulo Futebol Clube. As rápidas palavras do José Eduardo Mesquita Pimenta.
Eu acho muito cedo ainda para falar nisso, né? Mas vamos ver, pelo menos a oposição ressurgiu, né? Certamente não será mais comigo. Eu sou presidente consultivo, provavelmente vou participar do conselho de administração, né? Mas é só, agora eu quis dar minha contribuição e quis voltar para ajudar o São Paulo a sair desse estado de coisa que se encontra, né? Mas se não for possível, que ele seja feliz. Vamos torcer pelo São Paulo.
O São Paulo tem condição de ser campeão do Leco?
Espero que sim, vamos torcer, né? Para que seja, né?
Aí a participação do José Eduardo Mesquita Pimenta. Pode ajudar sendo membro do Conselho de Administração, alguma coisa, como o próprio Pimenta disse aí na saída, enquanto alguns gritavam aí ao fundo e até atrapalharam alguns momentos da entrevista quando a gente tentava fazer alguma pergunta para o Pimenta. Falando um pouco de futebol, Flávio, o time joga hoje lá em Belo Horizonte. O Wellington nem machucado, de novo o Wellington, daqui a pouco acaba o contrato dele e ficou mais machucado do que... jogou pelo São Paulo, né? Lucas Fernandes fora, Chaves fora, Araruna com estiramento na coxa, o possante Sidão também recupera a parte física, vai terminar o campeonato e pouco jogou com a camisa do São Paulo. E o Thiago Mendes, esse sim, vai fazer falta porque está suspenso e não joga. São Paulo deve ter Renan Ribeiro, o Wesley ou Bruno, que volta recuperado de lesão, Michael, Lucão e Júnior Tavares, aí o Rodrigo Caio jogaria no meio campo, Jusilei e Cueva compondo o meio, Tomás, Lucas Prato e Luiz Araújo. Este deve ser o São Paulo para tentar o que parece duro, quase impossível para muitos, mas o São Paulo não jogou a toalha, vai tentar passar pelo Cruzeiro hoje e voltar classificado na Copa do Brasil. Flávio Prado.
Obrigado, Márcio. 12 e 18, vamos falar de tênis? Olá, Fernando Sampaio.
Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Pan. Olha, torneio de Monte Carlo, nós tivemos ontem a estreia do Djokovic contra o Gilles Simon. Ele venceu a primeira partida e agora vai enfrentar o espanhol Pablo Carreño Busta. Mas hoje são as grandes estreias, né? A gente está com o Nadal em quadra, o Nadal está complicado, o jogo foi para o terceiro set contra o Caio Edmund. O Stan Wawrinka já terminou a sua partida, ganhou de 2-1 do Giri Vezeli. Wawrinka agora enfrenta o Pablo Cuevas, confronto bem legal esse aqui, hein? Stan Wawrinka, campeão 2014, contra um especialista em saibro, o Pablo Cuevas. E o Murray, número 1 do mundo, que estava aí 40 dias parado, não jogava desde Indian Wells, voltou, venceu o Gilles Miller por duplo 7-5 e vai enfrentar agora um espanhol, número 24 do mundo, o Albert Ramos Vinolas. Lembrando que o Murray nunca passou da semifinal no torneio de Monte Carlo, mas um grande torneio que você acompanha no Melhor do Tênis da Pan com apoio da Drogazil.
Santos tem missão importante, joga pela Copa Libertadores da América. Olá, Rafael Tebas.
Pois é, muito boa tarde. Boa tarde, ouvinte da Pan, nesse Jornal de Esportes. O Santos entra em campo hoje pela Copa Libertadores da América. Muito importante a competição. Enfrenta uma equipe bastante qualificada, o Santa Fé da Colômbia, em Bogotá, hoje às 21h45. A grande polêmica ficou por conta do zagueiro Kleber. Não foi relacionado, não viajou, mas não tem nenhuma limitação física. Foi mesmo por conta de uma opção técnica do técnico Dorival Júnior. Então, Santos escalado com Vanderlei, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota. Meio de campo com Renato, Thiago Maia, Lucas Lima, Vitor Bueno. No ataque, Bruno Henrique e também o centroavante Ricardo Oliveira. Zeca machucado, não joga, é desfalque do Santos. E gerou sim um mal-estar, né? Essa não convocação do zagueiro Kleber para o jogo da Copa Libertadores da América, hoje Santos e Santa Fé, claro, com total cobertura da Jovem Pan. E o lateral esquerdo, Jean Mota, vai jogar hoje, conversou com a imprensa, será a primeira experiência internacional.
Meu primeiro jogo internacional, primeiro jogo na Libertadores, né, no qual eu tinha muita vontade de jogar. Graças a Deus vou ter essa oportunidade na quarta-feira, espero que a gente possa fazer um grande jogo e sair com a vitória. Poder estar à disposição do Dorival, em qual posição que ele precisar, né? Não importa se seja de lateral ou de meia, mas estou feliz de lateral, tive uma boa semana e creio que estou preparado sim. Acho que não só eu, mas todos os companheiros, a gente está confiante.
Aí o Jean Mota em contato com a imprensa e o centroavante Ricardo Oliveira também falou sobre esse jogo. O elenco do Santa Fé foi bastante estudado.
Pronto, trabalhando firme, esperançoso de que a gente faça um grande jogo. A gente sabe da dificuldade que é jogar uma competição dessa e requer também uma mudança de chip, né? Como a gente fala, porque é uma competição completamente diferente. Libertadores, você tem que saber jogar. E fora de casa é aquilo que a gente vem falando. Poder somar fora de casa para a gente, dentro da nossa casa, poder somar os pontos necessários para garantir a nossa classificação. Então, a esperança é sempre de voltar a balançar as redes, de poder fazer um grande jogo, não só a nível individual, mas também coletivo, porque o objetivo que precisa ser alcançado é coletivo e passa pela entrega de cada jogador.
Aí o centroavante Ricardo Oliveira em contato com a imprensa. O Santos, que então volta a campo hoje pela Copa Libertadores, enfrenta o Santa Fé da Colômbia em Bogotá. Agora, reformulação na base. O Santos demitiu os coordenadores Marcos Bechara e também Ronald Cortez, que era responsável pelas franquias Meninos da Vila. O gerente de marketing internacional, José Carlos Pérez, também deve sair.
Jornal de Esportes.
Jovem Pan Morning Show. De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã.
Oferecimento: Loja e 100. O melhor dia das mães, com muito mais facilidade. Ainda bem que tem Loja e 100. E Tamarine Fibras, para o dia começar bem.
Onde tem carinho, tem amor.
Mertiolate evita que os machucados infeccionem. Mertiolate, sempre em casa.
Onde tem carinho, tem mamãe. Tem cuidado e Mertiolate.
Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Vamos falar de Champions League. Olá, Fausto Favara.
Meus amigos da Jovem Pan, ontem tivemos jogos pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. O Real Madrid encarou o Bayern de Munique no Santiago Bernabéu. No primeiro jogo, o Real Madrid havia vencido por 2-1 o Bayern. E na partida de ontem, o Real Madrid venceu por 4-2, jogo que foi para os acréscimos. O Real Madrid segue na Liga dos Campeões. Outro time que segue também de Madrid é o Atlético de Madrid. Havia vencido a primeira partida em Madrid por 1-0 o Leicester e seguiu na Liga dos Campeões com um empate em 1-1 diante do Leicester, o time inglês. Hoje, 3h45 da tarde, teremos Mônaco e Borussia Dortmund. No primeiro jogo, o Mônaco venceu por 3-2 o Borussia Dortmund. Outro jogaço, 3h45 da tarde, no Camp Nou em Barcelona. Será entre Barcelona e Juventus na Itália. No primeiro jogo, a velha senhora Lavecchia, a senhora, venceu por 3-0 o Barcelona. Falamos de Liga dos Campeões da Europa aqui na Jovem Pan. Jovem
Pan. Jornal de Esportes.
Do 12h25, vamos falar do Palmeiras. Olá, Fred Júnior.
Olá, Flávio. Boa tarde. Você vem da PAN no Jornal dos Esportes. Palmeiras se reapresentou depois da derrota para a Ponte. Foram 2 dias de folga. Nesta quarta pela manhã, treinamento fechado na Academia de Futebol. Mas hoje, logo cedinho, o Edu Dracena conversou com a imprensa na Academia de Futebol. E o Edu Dracena falou que faz ele acreditar que o Palmeiras vai conseguir chegar à final do Campeonato Paulista. Ele fala a respeito.
Primeiro, que esse time, esse ano, já mostrou que o torcedor pode acreditar até o final. Haja visto 2 jogos da Libertadores, né? E o meu lema é nunca desistir, desistir jamais. E o lema também do Palmeiras é nesse caminho também. E até o apito final. Pode ter certeza que nós, jogadores, vamos fazer o melhor. Vamos fazer totalmente diferente do que a gente fez nesse jogo contra a Ponte Preta. Fazer com que o nosso torcedor, que já comprou mais de 30 mil ingressos, possa sair do estádio feliz e contente por tudo que a gente vem apresentando e vai apresentar nesse jogo de sábado, e que a gente consiga a classificação para a final.
É, e ainda o Edu Dracena comenta, tem uma campanha na rede social, para não desistir até o apito final, o time do Palmeiras para tentar a classificação não é fácil. O Palmeiras perdeu a primeira partida por 3-0. Se fizer 3-0, uma diferença de 3 gols leva para as penalidades. Se fizer 4-0, uma diferença de 4 gols, elimina a Ponte no tempo normal e vai para a final do Campeonato Paulista. O que que tem Palmeiras fazer para chegar a esses 2 gols rapidamente, quem sabe até 3 já na primeira etapa? O que tem que fazer a respeito dessa campanha feita pelos torcedores na rede social?
Primeiro, para você fazer o terceiro, você tem que fazer o primeiro. Então, acho que tem jogadores já experientes, que já passou por momentos difíceis na carreira, que sabe que o jogo é jogado 90 minutos. Você não pode, de repente, achar que vai decidir em 10 primeiros minutos. Então, acho que tem que entrar focado, concentrado desde o início, coisa que faltou um pouco para nós no jogo de Campinas, e que o time vão ter não só 11 guerreiros dentro de campo, e sim 23 ali dentro do campo, fora os milhões de palmeirenses torcendo ali e vibrando para que a gente consiga o nosso objetivo.
Aí então o Edu Dracena, jogador experiente do time do Palmeiras. A equipe sabe, a missão não é nada confortável, mas claro, está tentando com a ajuda da torcida. Mais de 30 mil ingressos vendidos de forma antecipada para Palmeiras e Ponte Preta. Um resultado favorável que reverta, pelo menos pelas penalidades. A gente vai sentindo cada vez mais, é mais fácil chegar ao 3-0 do que o 4-0. E quem sabe nas penalidades, com a moral elevada, o time na parte psicológica possa fazer frente à Ponte Preta numa possibilidade de uma disputa nas penalidades no jogo de sábado, 19h, com total cobertura da Jovem Pan. Flávio.
Valeu, Fred. Vamos ouvir o lado da Ponte Preta. Olá, Zeca Cardoso.
Muito boa tarde também ao ouvinte aqui deste Jornal de Esportes. A Ponte Preta se reapresentou na tarde desta terça-feira, após a vitória por 3-0 sobre o Palmeiras, e teve novidades no gramado. O meia Renato Cajá e o lateral Nino Paraíba, que ficaram de fora da partida no Moisés Lucarelli, realizaram um trabalho de transição e aumentam as chances de conseguirem ir para o jogo do próximo sábado em São Paulo. Os dois atletas se recuperam de edemas musculares e, sendo liberados pelo departamento médico, ficam à disposição do técnico Gilson Kleina, que deve relacionar os jogadores para o confronto que decide uma vaga na final do Paulistão. Outro jogador que se recupera de lesão e também apareceu no gramado foi o volante João Vitor. O jogador, pela primeira vez, foi a campo após sofrer uma fratura no tornozelo na estreia da competição. Contudo, o jogador só fica à disposição para o Campeonato Brasileiro. Os titulares da partida contra o Palmeiras realizaram apenas um trabalho regenerativo, enquanto os reservas fizeram um trabalho com bola em campo reduzido. Agora um recado ao torcedor da Macaca. As vendas dos ingressos já começaram para a partida de volta contra o Palmeiras. Os sócios torcedores podem adquirir os seus bilhetes no Estádio Majestoso. São 1.900 entradas para os pontepretanos. O clube prioriza a venda dos ingressos aos associados ao TC10+, programa de sócio-torcedor da Ponte, que contará inclusive com um ônibus gratuito até a Arena do Palmeiras. Os preços vão de R$ 110 para a entrada inteira e R$ 55 para a meia entrada.
12h30, estamos encerrando o nosso Jornal de Esportes, mas vem aí o Esporte em Discussão. O bicho vai pegar. Vanderlei Nogueira já chegando com todo o grupo. Até já.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte, cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Jovem Pan.